amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Bem-vindo, amigo e amiga do campo. O programa de hoje começa em versos e prosa.
Plenitude do Ser é o nome da poesia que escolhemos para abrir o Prosa Rural.
O que me viu nascer já não vê sua criação. Nega a plenitude do ser, mas exalta a evolução. A parte deste mundo que corre, recolho-me em pensamentos. Sinto o presente momento, noto o mundo que sou. Nele existem nascentes, terras que brotam sementes. Gente que olha pra gente, rios que cortam correntes. O mundo que eu vi nascer trouxe luz à escuridão. Fez nascer dentro do ser o caminho da razão. E dentro deste mundo disforme corre a esperança da vida. Perde-se o tempo e a medida, ganha-se o simples prazer. O mundo que agora se vê vai seguindo sem saber o porquê e para onde seguirá o nosso ser.
Você ouviu a poesia Plenitude do Ser, do escritor e poeta Luan Emílio Faustino. A interpretação é de Maria Luísa Brochado, nossa colega Malu, da Embrapa Informação Tecnológica.
E depois desses belos versos, vamos ao tema do programa de hoje: aproveitamento de resíduos agroindustriais para a produção de fertilizante orgânico.
Uma tecnologia que pode ajudar os agricultores a produzirem fertilizante natural com o uso de sobras de frutas, legumes e verduras.
Por falar nisso, Macá, você já parou para pensar para onde vai o lixo produzido na sua casa?
Não, Yuka, mas eu sei que na minha cidade tem coleta seletiva de lixo.
Como assim, Macau?
Um dia passa o caminhão para pegar o lixo seco, como papéis, vidros, plásticos, metais, madeiras, dentre outros.
E no outro dia?
No outro, o caminhão recolhe o lixo orgânico, ou seja, cascas de frutas e legumes, restos de comida.
O lixo seco, por exemplo, pode ir para as cooperativas de reciclagem de papéis, latas.
E as cascas ou sobras de frutas, legumes e verduras podem servir para a produção do fertilizante orgânico.
É o chamado processo de compostagem, que pode ser adotado tanto por produtores rurais quanto por prefeituras e até por quem mora em casa e tem um pequeno quintal.
Vamos chamar os nossos convidados da Embrapa Instrumentação, que fica em São Carlos, São Paulo, para falar sobre este assunto.
A jornalista Joana Castorina conversa agora com o pesquisador Márcio Pereira Borali.
Um dedo de prosa.
Hoje nós vamos conversar com vocês sobre reaproveitamento de resíduos agroindustriais. E quem está aqui para falar sobre o assunto é o parceiro da Embrapa Instrumentação, empresário e pesquisador Márcio Borali, da empresa incubada Aliança Orgânica Soluções Ambientais Limitada. Márcio, toneladas de resíduos como restos e sobras de frutas, verduras, legumes são recolhidos diariamente de estabelecimentos na cidade. Como que é possível reaproveitar esse material sem prejudicar o meio ambiente?
Dar um fim adequado ao lixo é hoje uma das grandes preocupações da sociedade. Pensando nisso, a Aliança Orgânica, empresa que faz parte do programa de incubação da Embrapa, chamado Proeta, desenvolveu um processo para reaproveitar as sobras de frutas, verduras e legumes. Esse processo é conhecido como compostagem e transforma todos os resíduos orgânicos compostáveis em fertilizantes orgânicos.
Bom, mas a compostagem não é uma descoberta nova. Então, você poderia explicar qual a diferença da sua pesquisa em relação aos métodos que já existem no mercado?
A Aliança considerou 5 fatores relevantes na compostagem: o tempo de compostagem, o volume de material orgânico a ser compostado, o espaço físico necessário para processar o material orgânico, a qualidade do produto final e os passivos ambientais inerentes ao processo de compostagem convencional. Assim, a metodologia desenvolvida pela empresa reduziu o tempo de compostagem para 45 dias, reduziu em 70% o volume do material, também reduziu em 60% o espaço físico necessário para processar o material orgânico. Conseguimos um produto final, chamado de fertilizante orgânico, com uma qualidade melhor e sem gerar passivos ambientais, ou seja, sem rejeito, sem odores desagradáveis e sem efluentes, aquilo que é chamado de chorume, e também sem patógenos.
Sem doenças, seria?
Sem doenças.
Bem, pelo que ouvimos até agora, ficou claro que esse processo de compostagem é diferente dos tradicionais.
É, no método tradicional, o tempo de decomposição dos resíduos é de 90 dias.
O material é colocado em leiras e fica exposto à ação do tempo, ou seja, a chuvas, vento, sol, calor e frio.
Neste método que você está conhecendo hoje, o tempo de compostagem é de 45 dias. Os resíduos são colocados em galpões protegidos. Depois de alguns dias em decomposição, eles são triturados.
Bem, para a gente entender melhor essa história, o Márcio Boralli vai nos dar um passo a passo sobre a tecnologia.
Pitacos da Hora.
A Joana Casturina continua conversando com o nosso entrevistado.
Bom, Márcio, vamos explicar aqui como é que funciona passo a passo o processo desenvolvido pela sua empresa, né? Para que o ouvinte do Prosa possa entender direitinho como é que é.
Nós iniciamos o trabalho com uma coleta em bares, restaurantes e padarias da cidade. Esse material é transportado até a unidade de processamento, que atualmente fica na Horta Municipal de São Carlos. Lá, os resíduos são amontoados em leiras e recebem uma carga de micro-organismos. Em dias alternados, as leiras são revolvidas e passamos a monitorar a temperatura e a umidade do material. Quando esses fatores atingem um determinado valor, o material é triturado e volta a receber uma nova carga de micro-organismos. Assim, aceleramos o processo de transformação do material orgânico.
Então é isso. Depois de coletados, os restos de frutas, legumes e verduras são amontoados em leiras e recebem uma carga de micro-organismos decompositores.
Micro-organismos podem ser bactérias e fungos, por exemplo, que aceleram a decomposição dos resíduos.
Depois de receber essa carga de micro-organismos, as leiras são revolvidas dia sim, dia não. Lembrando que, neste caso, elas são abrigadas em galpões cobertos.
Bem, depois de um certo tempo em decomposição, o material é triturado e volta a receber uma nova carga de micro-organismos.
É justamente esse processo que acelera a compostagem e faz com que se obtenha um fertilizante em 50 dias ou menos.
Vale lembrar, Ilka, que o fertilizante obtido neste processo de compostagem é sólido e pode ser usado em pomares e hortas.
E o que é melhor, Macau, essa tecnologia não gera o chorume, aquele líquido com cheiro forte que costuma se formar junto com o fertilizante.
Vamos falar agora sobre os resultados da aplicação desta tecnologia na unidade demonstrativa de São Carlos, em São Paulo.
Continue ouvindo a entrevista da Joana Casturina com o pesquisador Márcio Boralli.
Quais são os resultados obtidos até o momento com essa unidade de processamento piloto?
Bem, os resultados são bastante positivos. Nós promovemos uma destinação melhor, mais adequada ao material que atualmente é colocado em aterro sanitário. Consequentemente, conseguimos prolongar a vida útil desse aterro e diminuir a pressão por novas áreas. Também conseguimos trabalhar a questão dos lixões a céu aberto e assim eliminar a contaminação do solo, da água e da atmosfera. Uma vez separado na fonte, no gerador, em lixo seco e lixo úmido, o material que é de interesse das cooperativas passa a ter um valor melhor de comercialização. Também tem o outro lado, que envolve o fato da tecnologia ser modular. As unidades de tratamento podem ser instaladas em diferentes pontos da cidade ou de um consórcio de cidades. Assim, diminuímos o custo com o transporte e os riscos de acidentes. O fertilizante orgânico obtido por essa tecnologia é padronizado e apresenta um grau de segurança elevado, ou seja, por estar livre de patógenos e ervas daninhas, é de fácil manuseio e seguro para ser utilizado em hortas ou na produção de frutas.
Agora o Márcio dá dicas para o amigo ouvinte de como fazer a compostagem no quintal de casa. Vamos ouvir?
A dica é começar a fazer uma separação. Dentro de casa mesmo, iniciar um processo de colocar o material seco num recipiente e o material úmido em outro recipiente. Ou seja, embalagens de Tetra Pak, plástico, papelão, num vasilhame, num resíduo, e material orgânico num outro recipiente. Assim é possível destinar esses materiais para diferentes utilidades. E dependendo do volume que você produz na sua residência, passa a ser interessante você fazer uma composteira no fundo do seu quintal. Isso não é nada complexo, apenas exige um espaço físico onde você possa colocar esse material todos os dias e tá revolvendo com uma certa frequência. Você não vai conseguir obter um produto em 45 dias, mas o tempo é o que menos importa para esse processo dentro de uma residência. O que é importante é a qualidade do produto e o uso desse material. Assim, você vai estar colaborando com a destinação adequada, não indo para um aterro sanitário ou para um lixão, e principalmente adubando uma árvore ou até mesmo melhorando a qualidade do solo da sua residência ou até mesmo num canteiro de uma praça da sua cidade.
Ouviu aí? É bem fácil fazer a compostagem caseira. Se quiser saber mais detalhes, é só ligar para a Embrapa Instrumentação.
Diz aí o telefone, Ilka.
O DDD é 16 e o número é 2107-2800.
Repetindo, 16 é o DDD e o telefone é 2107-2800.
Quem preferir pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só ligar de um telefone fixo ou de um orelhão.
0800-646-1160.
Obrigado ao Márcio Borali e à Joana Casturina pelas informações que trouxeram para os nossos ouvintes.
Agradecemos também ao pessoal da Rádio UFSCar da Universidade Federal de São Carlos, que colaborou com este programa.
E agora, Juliana Escobar traz informações sobre um assunto de grande interesse para nosso amigo produtor, o seguro da agricultura familiar.
Ao pé do ouvido.
Olá, amigo produtor. Você conhece o Seguro da Agricultura Familiar, conhecido como SEAF? Esse seguro garante uma renda mínima ao agricultor quando ele perde a colheita devido a questões climáticas, como chuvas e geadas. É o que explica o coordenador-geral de Seguros Agrícolas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Carlos Zukowski.
Tudo que é financiado pelo PRONAF, ele pode tomar o financiamento de custeio agrícola. Se aquela lavoura está no zoneamento agrícola, é uma lavoura que tem o estudo de zoneamento, estudo de risco do zoneamento, ela entra automaticamente no seguro, quando ela é financiada. E as lavouras que não estão no zoneamento agrícola, se for irrigada, elas também entram automaticamente no seguro. Hoje nós temos 40 culturas de zoneamento agrícola.
Obrigada pelas informações, José Carlos. E aqui quem falou com você foi Juliano Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
É isso aí, Juliana.
E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.
Uma boa semana para todos. Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Instrumentação. Apoio, Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos.
Olá, eu sou Ilka Oliveira, do Prosa Rural, e espero você aqui nesta mesma sintonia. Na próxima semana, vamos falar sobre três bons motivos para cultivar arroz irrigado. Não perca!